Eu sei que tu me odeia, mas tenho assentado aqui, tu gosta.
Pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Pode me xingar, pode me xingar. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar.
Que delícia.
Vai, gostoso.
Mas sensuais ficaram na sua mente. Meu cavalo não de costa, jogou esta zona de frente.
Essas cenas sensuais ficaram na sua mente. Meu cavalo não de costa, jogou esta zona de frente.
Eu sei que tu me odeia, mas tenho assentado aqui, tu gosta.
Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Pode me xingar, pode me xingar. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar.
Da redação. Fique por dentro.
O Tribunal Superior Eleitoral já registra um forte aumento no número de ações entre partidos e candidatos. Até o momento, 135 representações foram protocoladas no TSE. No mesmo período das eleições em 2022, havia apenas 33. A maioria dos processos envolve acusações de propaganda eleitoral antecipada, quando há pedidos de voto ou promoção de candidatos antes do início oficial da campanha, marcado para 16 de agosto. Muitos dos casos também estão relacionados ao uso de inteligência artificial, tema que deve ter papel central nestas eleições. O TSE estabeleceu regras específicas para o uso da tecnologia e proibiu, por exemplo, a utilização de deepfakers e a divulgação de conteúdos enganosos.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento.
Casa Joca. Produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
O friozinho chegou e na Casa Joca você encontra tudo para deixar seus dias mais quentinhos. São casacos, malhas, conjuntos adulto e infantil, além de mantas, cobertores e edredons para aquecer toda a família. E para os dias de caldo e sopa, a Joca também conta com lindos e práticos utensílios para preparar e servir. Passe na loja e aproveite as novidades da estação. Casa Joca, aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. WhatsApp 35 98834 0136.
Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
O próximo programa que será apresentado é uma produção independente. Todo o seu conteúdo ou assuntos são de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Max FM fica isenta de quaisquer responsabilidades.
Viu, prefeito? Falando aí no futebol.
Só tinha torcedor do Galo lá, viu?
Ah, é?
A torcida é muito forte.
Era lá que eles estavam, então, é? Prefeito, o senhor que viu de perto essa atuação da seleção, o Brasil começou a Copa com desconfiança. Aliás, falamos muito sobre isso aqui no programa, né? O senhor até fez um comparativo com a seleção do Tetra de 94. Sim. O jogo contra o Marrocos foi um desastre, principalmente no primeiro tempo, apesar que o resultado foi de bom tamanho para nós. Depois demos uma melhorada contra o Haiti, né? Mas não contava muito. Agora, o que o senhor viu ao vivo ali, pessoalmente, contra a Escócia, que já é uma seleção melhor, qual que é a sua perspectiva para o restante da Copa e principalmente para o jogo de hoje, de daqui a pouco, contra a seleção do Japão, que me parece que está numa constante evolução também?
Eu tô otimista. Brasil, eu volto a falar, em 94 no Tetra, com aquela grande seleção, mas chegou desacreditada. O Brasil em 94 classificou no último jogo contra o Uruguai com 2 gols de Romário. Sem Romário nós não teríamos classificado para a Copa do Mundo. Veio, esbarrou no primeiro jogo, foi vencendo, foi crescendo o time ficou um timão. Assim como a Argentina na Copa passada, que chegou desacreditada, não foi bem na primeira fase, foi crescendo, ganhou a Copa. Nós temos o melhor técnico do mundo. Esse técnico Ancelotti, eu vi ele em campo ali. Ele guiando o time, o filho dele ajudando também. Ele falando, mudando posição de jogador. Estratégias de treino, para a população tá me ouvindo, para você ter uma ideia. Enquanto as câmeras dos jornalistas estavam ligadas nos treinos do Brasil, ele treinou a seleção de um jeito, para passar recado para a Escócia de uma forma.
Estratégia, né?
Saiu, tirou a tela, ele treinou o time de outro jeito, que ninguém viu, mas ele mostrou em campo um time diferente daquele que as câmeras tinham visto no treino. É um técnico formidável, tem um time formidável, porque se for falar do elenco do Brasil, são todos jogadores de destaque em seus times. Agora, precisava ter conjunto. Eu acho que o Brasil, essa responsabilidade que é o nas costas, está pesando, e agora o time melhorou muito. Eu vi um Brasil e Escócia, um time tranquilo, um time jogando muito firme, muito forte, com propósito.
E com vontade, né?
Com vontade.
Acho que tava faltando antes aquele, o que a gente fala que é o sangue nos olhos, né, prefeito? O entusiasmo dos jogadores.
Brasil chegou em 98 como franco favorito.
Uhum.
Que nem a França tá agora. A França tá um timaço também, né? Mas depois perdeu a Copa na final, que chegou como favorito. Em 2002 vieram com a responsabilidade e ganharam a Copa de novo. Eu tô muito esperançoso. Agora nós pegamos um time que corre muito, o Japão. Um time inteligente, raçudo. Um time que o Brasil vai ter que jogar com muita raça e a defesa não dar bobeira na escapada que eles dão. Vão jogar na retranca. Não é um jogo fácil de ganhar, não. O Brasil precisa fazer um gol, 2 gols para ter tranquilidade. Mas o Brasil é muito maior, é um time forte, é um time talentoso. Aquele Vinícius Júnior em campo é um perigo.
Chegou o Vini Júnior, né?
Chegou o Vini Júnior. Eu não punha fé nele antes. Agora eu tô vendo
não. Como
é que o Ancelotti muda um jogo, o time jogando em razão. Neymar, a gente não pode cobrar muito dele, que um jogador que tá fora de campo, mas é um talento enorme. É indiscutível isso. Tomara que jogue bola como já jogou no passado. Mas eu estou com uma expectativa enorme. Eu tô gelado aqui já, viu?
É mesmo?
Ah, quem gosta de futebol, Copa do Mundo, Brasil e Japão eliminatórias.
Agora, prefeito, que me deixou feliz também, né? E é claro que a gente tem uma impressão pela televisão, por isso que eu lhe questiono, porque o ambiente, né? O anímico é diferente, né? Até o som, enfim. Mas sabe o que me arrepiou? Na hora do hino nacional, de ver os jogadores, muitos deles não têm uma história aqui nos clubes brasileiros, foram muito cedo ainda pro exterior, mas cantando com vontade. E o próprio Ancelotti, né, que é italiano, que tem uma história linda no futebol espanhol, tentando aprender o hino nacional. Isso orgulha a gente, né? Arrepia. Eu, pela televisão, me arrepiei.
Eu arrepiei também, lá. Eu arrepiei porque a torcida ao lado, a torcida ao lado ali, que tava cantando, aquele estádio inteiro, foi fantástico, fantástico. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa também, que eu aprendi muito. Eu virei um torcedor de um time da Europa, chama Escócia.
É mesmo?
Ou torcida organizada, bonita, respeitosa, e uma coisa muito boa que eu presencialmente pude verificar. São todos apaixonados pelo Brasil, eles são fanáticos pelos brasileiros.
Que bacana.
Eles fazem questão, eles não tinham muita expectativa, assim, mas eles eram fanáticos, sabe? Mas se o empate desse, eles estavam felizes. O escocês, o segundo time deles, chama-se Brasil.
Que maravilha.
E na hora do hino deles também, é algo surreal, viu? É algo que eu não tinha visto antes. É tão bonito eles, nós cantarmos como eles cantarem também. E outra, ganhamos 3-0, eles dando parabéns para todos os brasileiros na saída do campo, assistindo todas as torcidas juntas.
Zero confusão.
Nenhuma confusão, nenhuma garrafa, nenhum folgado, nenhum empurrão, nada, fila organizada.
Isso que eles gostam de uma bebidinha, né, prefeito?
Eles tomam 10 vezes mais do que nós. É impressionante. O pessoal fala que o brasileiro gosta de uma bebida, alguma coisa, que não vira os europeus. Eles tomam muito mais do que os brasileiros, sim, mas são comportados. Uhum. Na regra, vira pra eles. É um povo muito ordeiro, viu? Um povo bem... bem talentoso ali em termos de organização.
Agora, prefeito, uma Copa com 48 países, né? Maior Copa da história. O senhor enxerga positivo essa participação de mais nações? E outra, além do futebol, eu imagino que deva ser espetacular essa união de culturas, né? Essa diversidade de idiomas, de gostos, de estilos, as ruas tomadas por povos diferentes. Isso é maravilhoso, né?
É maravilhoso, cria uma harmonia entre os povos, a população se interagindo. Eu encontrei ali com japoneses, com irlandeses, com italianos, que a Itália não está na Copa, os italianos ali estão torcendo contra o Brasil. Eles têm o sangue brasileiro ali, mas porque o Brasil, eles não querem que seja hexa, porque senão eles ficam longe, eles são tetra.
Tem uma mágoa de 94, né?
Tem, mas é um povo muito gentil também. Os americanos também têm um talento enorme ali de gostar dos brasileiros, ao contrário do que falam. Uhum. Os americanos usam camisa do Brasil. Deixa eu te contar uma coisa. A torcida brasileira ali, metade é no brasileiro, outra metade são torcidas de outros lugares do mundo que foram torcer pro Brasil. Ao meu lado tinha um pai e filho espanhol torcendo pro Brasil.
Que bacana.
Com camisa do Brasil. Tinha uma moça da Grécia com camisa do Brasil. Não é comprou a camisa, não, é torcedor do Brasil. Então, esse nosso amado país, ele é benquisto no mundo inteiro. Quando fala assim, ó, o brasileiro vai para os Estados Unidos e é tratado mal não, é o povo melhor tratado lá. O brasileiro é benquisto por todos os lados. Você entra num restaurante, entra numa lanchonete, num bar, numa farmácia, todo mundo te cumprimenta, faz joia, Brasil, sabe o nome dos jogadores, sabe o nome de estados brasileiros, é muito gostoso. Uma outra torcida muito forte também lá é a torcida Colômbia. O mexicano tem muito lá, mas a torcida da Colômbia. Agora, o fanatismo pelo futebol do europeu, torcida portuguesa, os espanhóis, os suecos, é brilhante também. Eu tô falando de todos eles aqui.
Mas eu queria falar de um que caiu nas graças do povo, que é a seleção do Cabo Verde.
Cabo Verde, eu fui lá, eu assisti o jogo Uruguai e Cabo Verde, pra mim foi o melhor jogo da Copa.
Viu vozinha de perto?
Viu vozinha, tá aqui a filmagem, torcemos pro Cabo Verde. Aqui, é duro torcer contra o Uruguai, né? Porque o meu segundo time, nós como sul-americanos, uhum, passa a ser numa Copa Uruguai, né? Não é Argentina, mas é Uruguai. E não tinha jeito, todo mundo torcendo pra Cabo Verde, vendo o Uruguai empatar com Cabo Verde. Cabo Verde empatar nos últimos minutos, aquele negócio, que jogo pegado, jogo bonito. É, foi um momento, e vendo o que trouxe, ó, pra você ver o que a humildade faz. Um goleiro de quase 40 anos, que trouxe a torcida do mundo a favor de Cabo Verde, uma ilha de 500 mil habitantes.
Sensacional,
e que,
né,
se fala português e que são torcedores do Brasil.
Não? E a humildade do técnico me chamou a atenção, uma simplicidade, né?
Simplicidade, gentileza.
Torcida naquela empolgação, naquele entusiasmo, e vão pegar a Argentina agora, né?
Vão pegar a Argentina. Deixa eu contar uma coisa. Fizeram poucas camisas de Cabo Verde para vender. Quem que ia comprar camisa do Cabo Verde? Esgotaram essas camisas, chegaram carretas de camisas, venderam todas as camisas do Cabo Verde em todos os shoppings de Miami. Não tem camisa do Cabo Verde. Você anda pra
que
rua.
Maravilha.
A pessoa. Eu acho que tá precisando de um Paraguai pra vender as camisas do Cabo Verde lá no 25 de março, porque o que tinha, vendeu.
E sabe que eu tava vendo uma reportagem aqui na EPTV? Olha que maluquice. Aqui no sul de Minas tem uma cidade chamada Cabo Verde, né? Uhum. E a cidade parou para acompanhar os jogos da seleção de Cabo Verde. Saiu na mídia internacional isso.
Eu vi.
Sul de Minas também torcendo pro Cabo Verde.
Cabo Verde agora é um grande goleiro, viu? É uma grande seleção. Eles pegam pesado, não é um time leve, não. É um time que corre muito. Encontramos um Uruguai com grande dificuldade com Cabo Verde. Era um Uruguai superior ao talento de Cabo Verde. Mas a força de vontade do Cabo Verde levou o empate e a classificação de Cabo Verde.
Eu gostei demais que na comissão técnica tem um cidadão chamado Kidiaba.
Kidiaba.
Que, como sou torcedor do Grêmio, o Kidiaba era o goleiro do Mazembe, que eliminou o Internacional no Mundial de Clubes.
Ah, então você, quanto o Inter, você está ligando lá no terceiro primo, né?
Exatamente, exatamente. Agora, prefeito, trazendo aqui para Itajubá. Está sendo um sucesso também a realização, a transmissão dos jogos na praça. Eu confesso pro senhor que o último jogo, na noite de Brasil e Escócia, estava muito frio aqui na cidade. Tinha chovido um pouco à tarde, eu pensei que não ia ter muito público na praça. E para minha surpresa, tinha um público interessante. E hoje, com esse dia lindo que nós temos, temperatura tá agradável, a partir da 1 da tarde começa o aquece, vai ter um show de pagode ali hoje com o Grupo Caiçara, né? Um show contratado pelos comerciantes, pela o Cindy HBR. E a transmissão no telão, então promete ser mais uma tarde maravilhosa aqui na Praça Central.
Tarde maravilhosa, segura, gostosa, com bares e restaurantes de primeira, nossos amigos ali da praça, todos conhecidos. Quero mandar um abraço a todos eles lá. E um telão de primeira, um som bom e a harmonia entre os itajubenses ali. Então eu penso que quem quer ver uma boa Copa do Mundo, animada e tudo... A nossa praça está sendo a melhor referência, talvez, da cidade do sul de Minas. Eu não estou vendo uma cidade tão animada, nem Varginha, nem Pouso Alegre, nem Poços, com todo respeito, com uma organização e tudo que nós fizemos aqui em Itajubá. E vou ver, se Deus quiser nós classificarmos, nós vamos melhorar mais ainda com outro telão lá na praça.
E com as famílias, prefeito. Essa que é a marca, aliás, de todos os eventos na sua administração, porque a gente vê trazendo aqui as nossas vozinhas, né? Tem idosas, tem crianças, tem bebês no carrinho, tem pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os bairros da cidade, e é um ambiente agradável. Na hora do gol é lindo de ver todo mundo comemorando, se abraçando. O futebol tem essa magia também de unir as pessoas, né?
Essa é a magia que nós queremos para o nosso Itajubá para sempre. A magia da família, dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, poder estar se interagindo sem violência, sem vandalismo. Não tem espaço para o vandalismo ali. Não tem passar a mão na cabeça de qualquer vândalo. Não tem espaço. Ali, se alguém quiser fazer besteira, se tem um lugar que não deve ir lá na praça, porque se ele for lá, ele vai ser preso. Então nós não tivemos nenhum problema, nenhuma ocorrência, e vamos continuar assim, torcemos para que continue assim. Tudo que eu posso fazer, que nós podemos fazer, possamos estar atentos, nós estamos com guarda municipal, com a polícia civil, com a polícia militar, com sistema de inteligência, com câmeras de segurança, mas graças a Deus, nenhum deles foi preciso ser utilizado até o momento. E os bares com fazendo um atendimento bom ali, a Cantina Tati, o Café do Vadinho, o Five Stars, nossas sorveterias, enfim, todos eles, sem exceção, prestando um serviço ali de bebidas, de refrigerantes, de sucos, de primeiríssima. É um ambiente muito gostoso. O errado é não assistir o jogo.
Se você errado tá... é ficar em casa.
Nesse caso, ficar em casa também é bom.
Tá bom.
Olha, eu sei que a situação não tá fácil, mas a gente, às vezes, num churrasco, numa comida... gasta um pouquinho, mas no futuro a gente lembra do churrasco, não lembra do gasto.
É,
não tem preço. O ruim é ter que estar gastando com remédio.
É verdade.
Nós não estamos distantes disso.
Uhum.
Mas poder abraçar os filhos, o pai, a mãe, quem tiver, os parentes, os amigos aí, comemorar, não tem preço. Faça isso.
Memórias, né, prefeito?
Memórias.
Isso.
Façam isso. Não deixe de fazer. Repito, não deixem de fazer. Faça agora. Ó, o prefeito falou, é verdade. Eu quero comer uma boa carne aqui, uma boa comida, ou quem sabe um arroz de forno, uma macarronada, uma picanha, uma fraldinha, seja o que for. Mas não deixe comemorar junto aos seus familiares, não. Porque nós somos aqui passageiros, né?
Sabe que eu até tô lhe ouvindo, tô me emocionando aqui de lembrar a final da última Copa do Mundo, foi Argentina e França, né? O Brasil já tinha sido eliminado, meu pai tava vivo, mas tava já nos seus últimos dias. E eu fiz muito esforço para ver o jogo com ele, porque eu sabia que aquilo ia ficar. E ele sentou, ele já tava ficando um pouco acamado, sentou comigo no sofá, assistimos o jogo juntos. Ele quis tomar até um chopinho, viu? Um chopinho em casa, assim. E então são momentos que marcam a gente, né? São lembranças que ficam de xingar o juiz junto, de reclamar daquela falta ou do gol anulado. Mas isso são vínculos que ficam para sempre, né?
Eu tô vendo os seus olhos lacrimejando aqui, e não faça isso não, senão eu vou ficar emocionado também no ar, porque a última Copa meu pai não estava mais aqui, mas 2018, 2014, 2010, todas as Copas eu assisti com meu pai, pude ver o Brasil tetracampeão e pentacampeão ao lado do meu pai. Então vocês estão nos ouvindo, faça isso com seus pais, com sua mãe, Se não tiver, faça com seus filhos, faça com seu sobrinho, faça com sua esposa, com sua namorada, faça com quem tiver. Mas assista, vibre, não brigue na hora também. Se um tá falando demais, não adianta, não briga não, cada um tem sua natureza. Vai lá, torça pro Brasil, sorria. E se nós sairmos vitoriosos, nós vamos ter uma bela comemoração aí pela cidade.
Com certeza. 11:31, estamos ao vivo, viu? Programa ao vivo nesta segunda-feira, aqui pela Rádio Futura, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan, programa Bom Dia Prefeito, prefeito Rodrigo Vieira, aqui nos estúdios, ao vivo conosco. O prefeito falava da segurança dos eventos de Itajubá, né? Exemplo que tem sido as transmissões da Copa. E falando em segurança, prefeito, o dia começou muito cedo hoje. O senhor já final de semana já rodou aqui pela cidade, já fiscalizou algumas obras que estão em andamento, várias frentes, mas eu quero começar destacando pelo evento desta manhã, porque eu sei que o senhor tem um carinho profundo pela Guarda Municipal, que o senhor ajudou a fundar, construir, a ampliar aqui na cidade, e hoje nós comemoramos 14 anos da Guarda Civil Municipal de Itajubá, num evento prestigiado com as principais autoridades de toda a região, né?
Sem dúvida, a Guarda Municipal completa 14 anos. Imagina vocês de Itajubense agora. Nós temos uma ótima Polícia Militar e Polícia Civil, ótima mesmo, viu? Mas sem a Guarda Civil Militar, nós estaríamos sem um braço, sem uma perna aqui em Itajubá. A Guarda está presente, ela é uma gentileza urbana. Os nossos profissionais, praticamente todos eles são bem treinados, bem capacitados. A guarda que entrou com uma calça jeans e uma camisa Hering, né? Foi criada e foi muito bem criada, diz na época, era o que tinha. Uhum. Hoje é uma guarda com potencial enorme, com sistema de inteligência, com várias viaturas, carros, motos, equipamentos. Aquela arma teaser que eles têm, a taser, né?
Isso.
Arma de choque. A Guarda Municipal, já quero anunciar, caminha por ordem nossa para armamento. Opa. Da Guarda Municipal. Criamos a Guarda Municipal agora rural. Quero aos meus amigos dos bairros rurais, já coloquei uma viatura hoje na Guarda Rural. Vai cuidar também do meio ambiente, ajudar a questão do meio ambiente. Nós estamos criando agora a tropa nossa de proteção dos animais, a pedido do vereador Silvio. Estou criando os nossos guardas municipais, que vão ser os guardas dos animais também, da proteção animal. Vão ser treinados para que isso possa ser feito. Tem um sistema de câmera e monitoramento que foi feito no meu governo, no nosso governo, que hoje nós temos uma cidade inteira monitorada. Eu vou fazer agora um sistema de reconhecimento facial na cidade, para que nossa cidade, que já é a mais segura cidade polo do estado, seja melhor ainda e não perca esse primeiro lugar sempre. Para que possamos andar na cidade com o celular em mãos, os nossos filhos de bicicleta, sem ter risco nenhum de qualquer assalto, de qualquer furto. Assaltos e furtos, nós estamos sujeitos a eles em qualquer lugar do planeta, uhum. Seja na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos ou aqui em Itajubá. Mas que diminuíram em mais de 90%, nós conseguimos diminuir isso, interagindo a inteligência da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, o Ministério Público. Quero agradecer aqui ao doutor André também, que vem fazendo um belo trabalho junto ao Conselho. O Marquinhos tem feito um belo trabalho também junto ao Conselho. A nossa Polícia Penal também, que nos ajuda em sistema de informações e inteligência. Corpo de Bombeiro, que nos ajuda muito nisso. E o Exército Itajubá. Olha quantas forças nós temos para fazer a segurança de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Quanto dinheiro é implementado nisso, para que nós tenhamos uma polícia, um sistema de segurança na cidade de Itajubá, que virou modelo para qualquer outra cidade do estado de Minas Gerais.
Perfeito. Aliás, na semana passada teve também aqui a corrida da Guarda Municipal, da Polícia Civil, perdão, da Polícia Civil, na sua 30ª edição, que foi fantástica. Recebemos o doutor Mário aqui nos estúdios, inclusive, com toda a equipe. Então, o prefeito, quando destaca isso, é realmente fundamental a gente dá evidência para esse trabalho incrível que acontece com todas as forças de segurança de Itajubá. É um exemplo para o Brasil de integração, de inteligência, de uma segurança pública que realmente funciona, e por consequência temos um povo ordeiro e uma cidade ótima de se viver, excelente para morar e fácil de ser amada, né?
Fácil de ser amada. E tem uma frase que eu criei, que eu agradeço, que a população está comprando essa frase. Em Itajubá é proibido pensar pequeno. Nós temos que pensar grande. Uma cidade que nós tivemos um presidente da República, um vice-presidente da República, Aureliano Chaves, Venceslau Dalbraz, presidente da República, governador do estado de Minas Gerais. Nós tivemos dois governadores de Minas Gerais, Venceslau Dalbraz e Aureliano Chaves, que a gente fala de presidente da República, mas esquecemos de citá-los, que esses dois grandes homens foram governador do estado de Minas Gerais e muito fizeram para o nosso Itajubá. Nós, na época que tínhamos cavalos e carroças, nós construímos a serra, a estrada da serra, construímos estradas férreas, construímos grandes escolas no lombo de cavalos. Agora, com um maquinário grande, com toda a força, com toda a tecnologia, por que não pensar grande? É proibido pensar pequeno, coisas grandes. Quando eu comecei a obra do Parque da Cidade, o que não faltou foram pessimistas dizendo: para com isto. Isso é impossível, isso não consegue ser feito. E nós fizemos um parque sem dinheiro, sem recurso, o parque mais bonito da região, um dos melhores do Brasil aqui. Construímos um teatro municipal, cinema de primeiro mundo, asfaltamos ruas, fizemos drenagem, abrimos a calha do rio, amenizamos uma coisa que as pessoas achavam impossível, amenizar as enchentes na cidade de Itajubá. Falavam que ia gastar centenas de milhões de reais, nós não gastamos nem um centésimo disso, abrimos as caixas do rio, asfaltamos zona rural em Itajubá, trouxemos sistema de inteligência, internet grátis pelas ruas, que nós estamos recolocando, que o governo anterior tirou, recolocando internet grátis, câmeras de segurança, construímos escolas, creches. Por que não pensarmos maior ainda? Vamos construir um centro de terceira idade aqui, para as pessoas com mais de 60, 70, 80, 90 anos poder se interagir, aumentar a longevidade da população. Uma saúde que nós pegamos, desculpe me alongar um pouco, viu, Júlio? Uma saúde que nós pegamos, eu tinha Kombi, os carros da saúde era Kombi saindo a porta, caiu uma porta uma vez de uma Kombi, com roda saindo. Veio a modernidade, nós conseguimos melhorar isto. Quer dizer, Itajubá tem que pensar grande. Todos os prefeitos que passaram ajudaram em Itajubá, uns mais, outros poucos menos, um numa velocidade 100 por hora, outras 20 por hora, mas é normal isso. Mas nós temos o dever, a obrigação de pensarmos grande, sabe por quê? Porque nós estamos nos anos que, se não pensar grande e avançar, nós seremos atropelados. Nós estamos com emprego praticamente pleno na cidade, isso é difícil de acontecer. Nós estamos com o menor número de desemprego, talvez, dos últimos 50 anos de nossa cidade. Nós estamos trazendo novas indústrias para a nossa querida cidade de Itajubá. Eu que era tão cobrado por isto, e não tinha culpa, que nós estávamos passando no governo passado uma crise lá da época da Dilma. O que o prefeito tem que ver com isso? O país está reduzindo. Mas agora nós estamos buscando novos empreendimentos, novos empreendedores, buscando novos empresários, novos comerciantes, interagindo com a Universidade Federal de Itajubá, com as nossas faculdades, a FACESM, a FEP, a Escola de Medicina. Quer dizer, existe um avanço em Itajubá, só não vê quem não quer. O que nós precisamos acertar em Itajubá? Muitas coisas. Eu fugi um pouco do tema aqui, ô Júlio, mas, por exemplo, eu preciso acertar o trânsito.
Sim.
Trânsito Itajubá é um trânsito que eu peguei a cidade com 31 mil carros, quando entreguei no final do meu segundo governo tinha 51, 20 mil carros a mais. Lembrando que em 1995 nós tínhamos 5.100 veículos em Itajubá, hoje nós temos 55 mil veículos em Itajubá, cadastrados em Itajubá, fora os de fora que moram aqui. É uma cidade antiga, com as ruas estreitas, com o rio que corta a cidade ao meio. Mas o que, que tem a ver o rio? Sim, para você ir da Escola Major João Pereiro para a praça principal, tem que ter uma ponte. Você ir da Varginha, do Campo do Atlético, pro bairro Nossa Senhora de Fátima, tem que ter outra ponte. Você ir lá do lado da Embel, pro bairro Nossa Senhora de Fátima, Morro Grande, essa cidade, tem que ter uma ponte. Então tudo bifurca para essas pontes, porque tem um rio que corta ao meio. Se fosse uma cidade sem um rio no meio, uma avenida levaria na outra, o trânsito seria bem mais fácil. Para piorar, nós temos uma estrada que corta a cidade ao meio. A cidade é cortada por uma BR. E nós temos que conviver com isso. Estou lutando por uma perimetral. É uma obra do governo federal. Tem gente que me liga com as melhores intenções: prefeito, por que você não constrói uma perimetral? Porque não tem dinheiro. Senão você teria feito perimetral com viaduto, com túneis, com tudo isso. Mas estou lutando. Já fui até presidente da República pedir isso. Ministros, governadores, projetos, anteprojeto, tem que ser feito, tem que sair do forno, custa caro. Estamos lutando, e ninguém tinha falado nisso, mas eu, como prefeito, fui atrás, e nós estamos muito próximos de conseguir a estrada de Itajubá, Campos Jordão, via Piranguçu. Esse assunto tinha morrido. Não, para desenvolver Itajubá, nós precisamos dessa estrada. Como precisamos do aeroporto, terminar o aeroporto. Eu falei para o governador há um mês atrás, falei com o secretário de Estado, que se eles não terminaram o aeroporto, então me empresta o dinheiro para eu terminar o aeroporto. Esse aeroporto precisa sair, que isso vai desenvolver a saúde da nossa cidade com transplante de órgãos. O sistema nosso de transporte também de cargas. Novas indústrias virão para Itajubá de tecnologia. Tem um elenco, um número enorme de coisas boas que poderão vir se nós tivermos o aeroporto. Tem indústrias que exigem um aeroporto na cidade. Como nós não temos aqui, nós estamos perdendo para Pouso Alegre, para Varginha, para Poços de Caldas, para Guaratinguetá. Certo? Então, nós precisamos desse potencial. A nossa própria EL Brás precisa de um aeroporto na cidade. Nós temos aeronaves aqui, chamava EC-720, agora mudaram o nome dela. Ela levanta até com teste de 20 e poucos passageiros, com 2 toneladas de combustível. Ela não pousa na vertical, ela pousa na horizontal quando está com o tanque cheio. Os testes dos nossos helicópteros estavam sendo feitos em Atibaia e Campo de Marte, São Paulo. Quer dizer, nós estamos perdendo isso aqui em Itajubá. Então nós não podemos correr qualquer risco. Com o aeroporto aqui, quem sabe a Airbus, que é dona da Airbus, que é a segunda maior construtora de aeronaves do mundo, possa trazer a manutenção das suas aeronaves Airbus, que é da Gol, da Latam, da Azul, para fazermos a manutenção aqui em Itajubá e gerar mais 500, 1000 empregos, que é o emprego seu aí que está me ouvindo, do seu filho, do seu neto, que vai ganhar mais. Então o aeroporto vai mudar em muito a cidade de Itajubá.
Aliás, prefeito, estou aqui abrindo aqui no computador uma notícia. Sim. Em destaque no G1. É o portal aí da Globo, que também foi uma reportagem nos jornais locais da EPTV com a seguinte manchete: Polo Aeronáutico de Itajubá cresce e movimenta R$1,4 bilhão. A cidade do sul de Minas reúne 44 empresas somente do setor aeronáutico. Gera cerca de 5 mil empregos nesse segmento e concentra universidade, indústria e startups. E fala também aqui da dificuldade ainda de mão de obra qualificada, né? Apesar de todo o centro acadêmico potente que nós temos aqui, né? Liderado aí pela Unifei, mas ainda de ter profissionais que busquem cada vez mais uma formação continuada, especialização, pessoas de nível técnico também. Então, nós temos aqui, prefeito, vendo uma notícia dessa, uma reportagem dessa, mostra que Itajubá tá gerando ainda mais oportunidades. É. Como dizia meu pai, quando passar o cavalo encilhado, tem que estar pronto para montar, né?
Tem que estar pronto para montar. Você desculpa que eu dei uma engasgada aqui, a garganta tá ruim. Mas o polo aeronáutico nosso é gigante. Gera dinheiro, gera recurso. É uma realidade que Itajubá tem, graças a Deus. Tem duas cidades no Brasil que tem duas aeronaves. Uma em São José dos Campos, que é de aviões, Sim. e de helicóptero aqui em Itajubá.
Uhum. A capital do helicóptero é Itajubá. Prefeito, com o senhor tomou uma aguinha aí, deixa eu trazer aqui algumas mensagens para nossa audiência. Fica à vontade. O pessoal pode participar com a gente pelo WhatsApp aqui da Futura 359-9919-1069. Estamos ao vivo, viu? Nesta segunda-feira, daqui a pouco tem Brasil e Japão, transmissão no telão aqui da Praça Central Teodomiro Santiago. 1 da tarde começa o aquecimento, vai ter show de pagode hoje, viu? Chama a família, chama os amigos, aquela festa de família como a gente costuma fazer aqui em Itajubá, com segurança, com presença da nossa valorosa Guarda Municipal, a quem eu parabenizo mais uma vez pelos seus 14 anos de história, em nome do secretário de Defesa Social, Coronel André Colli, do comandante da Guarda Municipal, Juliano Ribeiro, do subcomandante Adenilson, do hoje coordenador da Defesa Civil, anteriormente também comandou por muito tempo a Guarda Municipal, comandante Adilson. Cumprimento a todos os guardas municipais, homens e mulheres corajosos, preparados, que fazem um trabalho maravilhoso, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, integrados com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Deixo mais uma vez aqui o meu forte abraço a todos os integrantes e aos familiares da nossa Guarda Municipal de Itajubá. 359-9919-1069. Obrigado a todos que participam conosco. Deixa eu mandar aqui um abraço pro meu querido amigo Zé Maria Bão, que tá ligado conosco lá do bairro do Reborjão. Bom dia, prefeito Rodrigo Rieira. Parabenizo pela tolerância zero na apreensão de animais soltos na rua. Grande abraço, Zé Maria. Aliás, pessoal, esse é um dos programas de grande sucesso da administração do prefeito Rodrigo Rieira, o programa que a gente chama popularmente de Segura o Boi. nós tínhamos aqui na cidade, o que é inadmissível numa cidade desse porte, tínhamos aí todos os dias episódios de animais de grande porte, né? De bois, de touros, de vacas, de cavalos soltos nas ruas, nas rodovias da cidade, gerando risco de acidentes de trânsito, perigo para quem tá de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, e além do próprio risco para os animais. Então, o prefeito Rodrigo criou esse programa no ano passado, aí no programa Seguro Boi, junto com a Secretaria de Agricultura, de Agronegócio, em parceria com a Guarda Municipal, e esse programa é um sucesso, tolerância zero na apreensão de animais. Importante destaque aqui do nosso querido Zé Maria Bão. Um abraço também pro Leio do Novo Horizonte. Bom dia, prefeito Rodrigo Rieira. Ele questiona se o senhor tem um projeto para entrada da nossa comunidade, se tem alguma obra nesse sentido, para melhorar o acesso ao bairro. Ele manda aqui um abraço também, falando de uma obra importante que está acontecendo lá no Ribeirão Água Preta, né? Para melhorar ainda a canalização, reduzir mau cheiro e melhorar a dignidade para os moradores do bairro do Novo Horizonte, que é um bairro que o prefeito ajudou a construir em boa parte, entregou muitas moradias populares, asfaltou dezenas e dezenas de ruas, ampliou as equipes de saúde, esteve recentemente com o projeto Prefeitura na Rua, e é um bairro que está sempre em constante crescimento, né, prefeito?
Exatamente. Bairro Novo Horizonte, quero mandar um abraço ao Leio. Sempre eu mando um abraço também ao ex-vereador, eu chamo de vereador, porque ele continua lutando pelo bairro, Fernando, que é o filho do Fernando, do Luizão, é o Fernando Luizão, grande amigo. O Leio vem fazendo um grande trabalho como líder lá do bairro. Esses dias veio uma moradora lá do bairro, ela é um pouco polêmica, certo? Ela falou assim para minha secretária: o prefeito não fez nada pelo bairro Novo Horizonte? Eu falei: olha, se o bairro tem 40 ruas, 20 foi eu que asfaltei. Se o bairro tem uma quadra reformada inteira, foi o prefeito Rodrigo que fez. Se o bairro tem um campo de futebol só site lá com grama sintética iluminado recém-feito, foi o Rodrigo que fez. Se o bairro tem lá um lugar que era buracão, que tinha só animais mortos, lixo e tudo, hoje tem uma avenida de 25 metros de largura, se eu não me engano, que desce ali com toda a drenagem feita, foi o prefeito Rodrigo que fez. O bairro tem uma farmácia popular lá, distribuição de remédios, poucos bairros têm em Itajubá, foi o prefeito que fez. Se o bairro ampliou o número de creches, também foi no nosso governo. O bairro antes tinha uma equipe médica que atendia das 7 às 8 da manhã. Hoje nós temos duas equipes médicas, de médicos, enfermeiros, atendentes, todos eles atendendo ali todos os dias, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, e alguns dias da semana também até às 10 da noite. Quer dizer, e ainda para melhorar, eu construí 300 apartamentos lá. 300. Você construir um apartamento, você sabe que não é fácil. 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 apartamentos. Aí.
Só no Novo Horizonte.
Só no Novo Horizonte. Mas a pessoa foi lá falar que o Rodrigo não fez. Falei: as lixeiras estão aí no bairro. O asfalto, o calçamento, o alinhamento, tudo isso foi nós que levamos. Mas a moradora foi lá. Mas quando abriu as urnas, nós tivemos 70% dos votos. Então essa moradora não faz parte da maioria das pessoas que reconhecem isso, que é um povo lá gostoso de visitar, um povo que me recebe muito bem. Tem gente que fala: ah, prefeito, você vai lá no Brasil? Vou sim, lá é o pai, o bairro gosta da gente, sou bem tratado, sou bem quisto lá, sou muito grato ao bairro que me ajudou a ser vereador e me ajudou a ser prefeito. E é dever meu por todos os 70 bairros de Itajubá.
Perfeito, um abraço para toda a comunidade do bairro do Novo Horizonte.
Ah, coloquei lâmpada de LED lá no bairro, melhorei a iluminação lá do bairro.
Sem dúvida.
Aqui, tem mais coisas que eu posso estar esquecendo.
E teremos uma praça de esporte no futuro também.
Uma nova praça, né? De esporte, eu quero desapropriar um terreno que tem lá na entrada, não é um terreno barato, é o chamado apelidado terrenos italianos, que é uma família italiana, bem na entrada. Que eu queria fazer um centro esportivo igual nós fizemos lá na Arena Tingó, vamos fazer na Arena Tingó, queremos fazer na Vila Isabel, queremos fazer no Jardim das Colinas. Quer dizer, esses bairros maiores são bairros polos, que outros bairros menores gravitam em torno dele, que são bairros irmãos, para que nós possamos ter um centro esportivo. Eu quero as nossas crianças menos tela e mais esporte.
Excelente.
Menos celular e mais esporte e mais cultura.
Aliás, o Novo Horizonte ainda recebeu na sua gestão agora a ampliação do CAIC, se tornando uma escola de educação integral, né? Temos o segundo tempo nas escolas, tem horta educativa com educação ambiental. Um abraço à professora Bruna, que eu conheci, que faz um belo trabalho lá. Sim. Tecnologia na sala de aula, merenda reforçada. Então é mais um avanço importante para o bairro. Uma das 8 escolas que já estão funcionando em toda a cidade nesse modelo.
Muito bem lembrado. Uma escola integral. Imagina a sua criança, seu filho, que ao invés de estar cedo na rua, nas esquinas, captados pelo mundo da droga, Deus me livre disso, os livre disso, está aprendendo geografia, história, matemática, mas no segundo tempo, vamos dizer, no segundo período, ela está aprendendo sobre ciências humanas, aprendendo sobre negócios, aprendendo sobre os valores que nós temos do exército, da polícia, empreendedorismo, aula de cultura, de educação, aprendendo a tocar um instrumento médico, tendo uma aula de esporte para ser um grande jogador de futebol, de vôlei, de basquete, de tênis. Quer dizer, é isso que nós estamos levando para as nossas crianças. Esta geração que nós estamos hoje educando, com certeza chegarão muito melhores do que nós, que não tivemos essa oportunidade aos 20, 25 anos de idade.
Falando em educação, mandar aqui um abraço para todos os professores da nossa rede municipal, reforçando que hoje à tarde não haverá aula nas escolas municipais, né? As aulas foram suspensas aí em função do Jogo do Brasil, para que todos possam torcer aí nas suas casas ou estarem aqui no evento conosco no centro da cidade. Também reforçar, prefeito, que agora na educação o senhor entregou 3 novos ônibus, 0 quilômetro, cheirinho de novo, bancos estofados, tem até Wi-Fi,
tem
até conector de USB para recarregar telefone dentro do ônibus, viu? Câmera para melhorar o estacionamento ali para os motoristas. Eu conversei com alguns motoristas, tem até um xará meu lá que é o Júlio, servidor antigo da prefeitura, tá sorriso de orelha a orelha por dirigir um ônibus agora com conforto e, sobretudo, prefeito, algo que o senhor sempre se preocupou demais é com a segurança. Né? Quer de a criança sair de casa, ir para a escola, ter uma ótima aula e voltar para casa seguro e confortável, porque o senhor, além de prefeito, é pai. E uma vez me marcou uma frase sua dizendo que quer que toda criança de Itajubá tenha as mesmas oportunidades que o senhor pôde dar aos seus filhos.
Sim.
E isso é fantástico, que a gente está vendo isso acontecer. Uniformes de frio nas escolas, tênis para 7 mil crianças. É uma evolução importante que faz a diferença no futuro e já no presente da cidade.
Eu fico honrado de ouvir essas palavras. Muito obrigado. Você que é pai, que é mãe, é avô, avó, tá me ouvindo agora, tudo isso que eu tô falando, das obras que eu falei do Novo Horizonte, dessas evoluções na educação que o Júlio acabou de citar, isso não sai do dia para noite, isso não tem recurso, tem que economizar, tem que buscar dinheiro em Brasília, em Belo Horizonte, tem que buscar emendas parlamentares, tem que ter prestígio, tem que ter sensibilidade pública, tem que ser gestor de verdade, com visão de futuro e de grandeza, não tem que pensar pequeno, tem que pensar grande. Por que que as nossas crianças, esse é meu pensamento, não podem ter um carinho, uma educação à altura que tem hoje os grandes colégios particulares nossos, que eu vou citar aqui o nome, como o G9, como o 19 de março, que é uma escola de excelência, como o que faz lá o nosso, a FEP, que tem FACESME, em aula de empreendedorismo. Por que não na escola municipal? Tem que ter, sim. Meus filhos tiveram um vans levando ele, particulares. Os nossos filhos agora das escolas municipais tem vans e ônibus que nós só víamos antigamente na sessão da tarde na televisão, que eram os ônibus americanos. Quando chega um ônibus desse comprado com recurso próprio, com economia nossa do governo, que tem Wi-Fi, eles não vêm com Wi-Fi não, nós colocamos. Lá eu tinha a opção do ônibus vir seco, com aqueles bancos de vinil, com parece um cano, um ferro duro. Hoje são estofados, bonitinhos, com ar-condicionado. Seu filho, numa época de verão, não vai chegar aí com calor suado, não. Ele vai chegar com ar-condicionado. Ele vai para aula com ar-condicionado, seja quente ou frio, para que todos eles possam chegar lá e ter uma educação melhor, aprender melhor. Quando seu filho entra na escola, ele não precisa esperar até 9h30, 10 horas da manhã para ter uma merenda, não. Ele já tem um reforço na hora que ele entra na escola de alimentação. As notas estão melhorando. Os nossos professores estão mais felizes com a calma das nossas crianças. Os nossos professores de educação, só para lembrar todos eles e a população de Itajubá, eles eram proibidos, quando eu entrei como prefeito, de se alimentarem com a refeição da escola. Hoje nós temos 500 e poucos profissionais dentro da escola, são 900 ao total na rede de educação. Todos podem se alimentar, patrocinado pela Secretaria Municipal de Educação, pela Prefeitura de Itajubá. Antes eles tinham que levar marmitex. Muitos já esqueceram isso, não podia comer um pão da prefeitura. Nós vamos agora colocar geladeiras novas, frigobares, ar-condicionado em todas as salas dos professores, com televisores grandes de 55 polegadas, 60 polegadas, para dar dignidade ao professor. Eu quero levar ar-condicionado e vou tentar levar todas as salas de aula quente e frio, porque uma cidade fria, o frio que nós passamos semana passada aqui, para que todas as nossas crianças possam ter aula tranquilo, refrigerado. Por que que não pode ter para o nosso aluno? Vai ter sim. As nossas comidas, por exemplo, se o seu filho tem rejeição, intolerância à lactose, nós temos alimentação para ele. Se ela tem intolerância ao glúten, ela tem uma alimentação específica para ele. Nossas crianças comiam 20 gramas somente de proteína, que é de carne. Hoje ela come quase quanto quer ali, certo? Nossas crianças estão até mais gordinhas, no bom sentido, mais fortes, mais bem nutridas. Estão com músculos melhores, quer dizer, olha numa criança, a alegria delas, o aprendizado. Por que que eu tô me esticando nisso?
As crianças diabéticas, desculpa ele interromper, desculpa. Um sensor também, né?
É, crianças diabéticas, e eu tenho um neto de uma grande amiga, da Sônia, que uma vez, ele tem 4 aninhos, ele teve uma crise de diabetes, estourou os dentinhos da boca. Olha pra você ver, certo? Ele entrou em coma, graças a Deus se recuperou, não teve nenhuma sequela. Nós queremos monitorar essa criança com aparelhos digitais que colocam no braço, para a criança chega, a professora sabe se a criança está precisando ali tomar uma insulina ou não, um insulino dependente, se a glicose dele está alta ou não. Nós estamos monitorando essa criança para ter uma vida normal. As pessoas não tinham condições disso. Todas as nossas crianças da rede municipal que tem problema hoje com açúcar, com diabetes, estão recebendo de graça esse aparelho que foi feito agora no nosso governo. Eu exijo que esteja feito em todas as crianças. Todos os jovens até 16 anos na cidade terão esse aparelho, já estão tendo. Nós queremos aumentar para a população inteira, nós temos recursos para isso ainda. Ao povo de Itajubá que está me ouvindo, faça uma reflexão. Seja de direita, de esquerda ou de centro, não importa. O que importa é que é o seguinte: seu prefeito tem cumprido com isso? Tem. Eu estou conseguindo fazer 100% das coisas? Não, e nem você que está me ouvindo conseguiria fazer. Mas vocês têm um prefeito que nasceu aqui, cresceu aqui, lá do bairro da Avenida, que tem os pais daqui, que ama essa cidade, que fala de Itajubá com orgulho, como se fosse um filho a nossa Itajubá. E que eu vou te falar uma coisa: nós temos que treinar outros para que tenha sucessão em Itajubá, para que tenha governo de prefeito tão entusiasmado. Pode ter alguém que gosta de Itajubá como eu, mas mais do que eu duvido, tá para nascer. Porque não, quando você faz uma coisa, você é apaixonado pelo que faz, a cidade cresce, a cidade melhora muito. Desculpa essas palavras, esse desabafo, não é falta de humildade, não, mas eu tenho que falar aos meus itajubenses, independente se são eleitores meus ou não. E uma coisa boa que deu na pesquisa, que você testemunha, eu quero me dirigir ao povo de Itajubá, eu tô com 90% de aprovação. Até os que não foram meus eleitores, que votaram no Marquinhos, que votaram no Pedro, que votaram na Leandra, acham que o Rodrigo é um bom prefeito. Eu quero chegar a ser um bom prefeito, um ótimo prefeito, fazer tudo aquilo que for possível. Eu só não consigo aquilo que não tiver no meu alcance, no impossível, mas nós estamos buscando tudo que for. É no esporte, na educação, na cultura, no meio ambiente, é no empreendedorismo, é no emprego, é em tudo que for possível. Então, vocês têm um prefeito que vocês conversam com o prefeito, um prefeito que anda pelas ruas de Itajubá de cabeça erguida, que não tem vergonha, que de madrugada nas enchentes está para a rua. Então, eu estou muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo. E com a experiência que eu tenho, vocês podem ter certeza, eu vou entregar uma cidade muito, mas muito melhor do que eu encontrei.
Prefeito, últimos minutos do programa, eu quero fazer um ping-pong com o senhor rapidinho, de algumas perguntas aqui da audiência.
Estamos estendendo um
pouco. Não, não, imagina.
Às vezes eu empolgo.
É importantíssimo isso. Olha que bacana aqui a mensagem do Michel. O Michel, ele é do Distrito Industrial.
Certo.
Parabéns ao prefeito pelo calçamento atrás do Smart, que dá acesso ao Distrito Industrial, uma obra importante está acontecendo. E ele pergunta se, para manter essa excelente obra, se vai ter uma estrutura de drenagem ali para evitar erosões, enxurradas no local. É o Michel do Distrito Industrial.
O Michel tá corretíssimo. Já falei com o Lucas, que estava na secretaria ali de gestão, já falei com o Teixeirinha, porque não adianta você pôr o asfalto ali, ele tem razão. Eu não sou engenheiro, mas a gente vai aprendendo. Tem que ser feita a drenagem lateral. Foi feita uma grande drenagem embaixo daquela rua, tem um tubulão lá de 1,20, quer dizer, suporta tudo isso, mas a água que cai dos barrancos, ela precisa ter aquela drenagem lateral. Vai ser feito, tá? Vai ser feito.
Perfeito. Obrigado, Michel. A Ana Paula também, aqui do bairro Santos Dumont, quer saber sobre a ponte do bairro, que tinha algum embrólio com a Copasa. Pergunta se tem previsão de retomar a obra.
Tem previsão, deve começar essa semana. Qual que é o nome dela?
Ana Paula.
Ana Paula, vai começar. Nós tivemos um tempo parado aí. Eu peço desculpas porque é uma obra maior que nós imaginávamos, que se fosse para tampar, pôr um cano ali, eu já teria feito. Teria feito em 2 dias. Mas nós conseguimos recurso da Defesa Civil Nacional para nos ajudarmos nessa obra dessa ponte, certo? Quero agradecer ao diretor-geral, o secretário nacional de Defesa Civil, ao Volney Wolf, foi secretário municipal aqui em Itajubá, inclusive. Hoje é uma pessoa de um alto cargo no escalão do governo, que foi o responsável, que nos ajudou a parte desse recurso. Eu já estou também com dinheiro reservado para nós terminarmos essa obra, construirmos novas pontes em Itajubá, na zona rural também, levarmos drenagem, arrumarmos barranco. Eu vou entrar com uma obra de 34 milhões na Vila Rubens, tem outra de 9 milhões de um outro barranco. Quer dizer,
tem uma na cantina acontecendo já,
importante. Na cantina, drenagem, né? Do bairro da cantina está sendo feito, certo? Nós temos obra que eu vou entrar na Vila Rubens ali, na obra daquela valeta horrível que nós temos ali. Há décadas o povo sonha com esse serviço. Olha, tem muita coisa sendo feita, mas muita coisa mesmo.
Bom dia, quero parabenizar o prefeito Rodrigo Vieira por todo o trabalho que ele tem feito na nossa cidade, é nítido. E além de agradecer, eu quero reforçar que aguardo ansiosa pela obra da SEASA. Uma ótima semana para todos nós, é Arlete da Barraca da Família.
Ô Arlete, um grande abraço a você e seus familiares. Nós estamos com uma obra aí, nós temos um recurso, ele não é o suficiente para nós melhorarmos toda a pavimentação do pátio do SEASA. SEASA é esse que gera tantos empregos, tantos recursos, mas nós estamos conseguindo recurso para que possamos fazer uma drenagem primeiro embaixo do pátio, porque o terreno ali é meio arenoso, uhum. E tem muita água. Se eu jogar um asfalto por cima sem fazer uma drenagem, tem um perigo de estourar rapidamente. Então nós vamos melhorar o piso, tem uma pista atrás que eu quero fazer ali, que vai sair naquela nova avenida que eu fiz ali na Vale da Vila Podes. Que tem muita melhoria, tem uma creche para sair atrás do SEASA, uhum. Tá uma creche nova. Vou melhorar a quadra e a pista de skate também. E futuramente quero construir uma escola nova para substituição da escola que já existe lá, que está muito antiga.
Prefeito, para fechar, sábado agora teremos mais uma edição do Prefeitura na Rua, desta vez no querido bairro do Santa Rosa, lá no entorno do nosso ginásio poliesportivo.
O bairro Santa Rosa, um dos bairros mais tradicionais de Itajubá, mais antigo de Itajubá, que vai receber grandes obras nossas, vai receber um grande centro esportivo. Nós faremos o Prefeitura na Rua, que é uma animação que nós temos, vamos levar grandes serviços lá para o município, a população vai gostar, foi um sucesso no Rebordão, foi um sucesso no Rebordão, no Novo Horizonte. Vamos levar para o bairro Santa Rosa no próximo sábado. O prefeito estará presente, secretários presentes, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil também, enfim. Secretaria Municipal de Esporte, de Educação, de Cultura,
feirão de
Meio
empregos,
Ambiente, Feirão de Empregos,
brinquedos
infláveis, criançada daí de Santa Rosa. Nós temos dezenas de brinquedos infláveis aí no bairro e vamos levar a prefeitura na rua, porque quando eu vou para a rua e vou com a prefeitura, com os nossos secretários, eles passam a ter a sensibilidade da população, das necessidades da população. Porque não adianta somente o prefeito andar como eu ando pela cidade, é importante os secretários poderem interagir também. E tem dado certo.
Nesse sábado, portanto, das 9 ao meio-dia, ali em frente ao ginásio poliesportivo do Santa Rosa, Prefeitura na Rua. O prefeito subiu a placa do VAR aqui,
tem que
esgotar o nosso programa de hoje. Foi um prazer, muito obrigado.
Prazer é meu, felicidades, vamos torcer agora para que o Brasil possa sair vitorioso, vai sair vitorioso, para que semana que vem nós estejamos aqui torcendo novamente para a seleção brasileira.
Palpite para hoje?
2-0.
2-0.
Um grande abraço a todos, fique com Deus.
Muito obrigado, prefeito Rodrigo Rieiro. Obrigado a você de casa, a você que está no serviço, está indo para casa agora ver o jogo. Obrigado demais pela sua audiência. Valeu, Rádio Futura, Rádio Max e Rádio Jovem Pan. Até a próxima segunda-feira, 11 horas da manhã, com mais um Bom Dia, Prefeito. Vai, Brasil!
Encerra-se neste momento a retransmissão em cadeia. O conteúdo apresentado foi de total responsabilidade de seus idealizadores. Seguimos com a nossa programação.
Direto da redação. Fique por dentro.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, saiu em defesa do Pix após novas críticas feitas pelos Estados Unidos ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Segundo Galípolo, o Pix coloca o Brasil entre os países mais avançados do mundo em tecnologia financeira e tem servido de exemplo para diversas nações. O presidente do Banco Central destacou que sistemas semelhantes já existem em outros países e que a expansão desse modelo é uma tendência natural no mercado financeiro global. As declarações ocorrem após o governo americano questionar o Pix e alegar que o Banco Central atua como regulador e operador do sistema, que, segundo Washington, poderia prejudicar a concorrência. O tema faz parte de uma investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil e pode resultar em novas tarifas sobre produtos brasileiros.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Por dentro. Oferecimento.
Casa Joca. Produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem
contar. O friozinho chegou. E na Casa Joca você encontra tudo para deixar seus dias mais quentinhos. São casacos, malhas, conjuntos adulto e infantil, além de mantas, cobertores e edredons para aquecer toda a família. E para os dias de caldo e sopa, a Joca também conta com lindos e práticos utensílios para preparar e servir. Passe na loja e aproveite as novidades da estação. Casa Joca, aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. WhatsApp 35 988340136.
Participe da promoção Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 na sua conta capital, você ganha uma chance de concorrer a prêmios todos os meses. Tem mais de R$1.300.000 em prêmios esperando por você, como vales compras, smart TVs, motos e automóveis zero quilômetro. Participe e concorra.
Max FM.
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Sim, sim, eu vou pra Oral Sim, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Haha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos, sorrir à vontade.
Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Em Itajubá, na rua Aureliano Chaves, 173. Agende a sua avaliação. Ligue ou deixe sua mensagem no WhatsApp 99872-7060.
A Ganha Pouco Outlet está repleta de novidades. Calçados adulto e infantil, feminino e masculino com preços promocionais jamais vistos e ainda podendo ser dividido no cartão ou crediário. É muita facilidade. Quer economizar? Vem pra Ganha Pouco Outlet. Estamos te esperando de portas abertas. Ganha Pouco Outlet, rua Miguel Braga 217, próximo a Ganha Pouco Sapataria.
É outono! Na Max FM.
Seu carro parou? Não perca tempo rodando atrás de peça. Na Ita Peças, você encontra peças automotivas com qualidade, variedade e entrega rápida na região. E tem mais, é toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Mecânico ou dono de carro, aqui você resolve de verdade. Ita Peças, pediu, chegou. Ligue 3622-1999. Avenida José Manuel Pereira, 435. Próximo ao Instituto Padre Nicolau em Itajubá. Itapeças, qualidade, confiança e tradição.
Oi, amor, tudo bem? Aproveitei meu intervalo aqui no serviço e já fiz as compras da casa, tá bom?
Como assim, amor? Você não tá no serviço?
Estou sim, eu fiz as compras pelo site do Supermercado Pilar e o melhor de tudo é que eles entregam em Itajubá, Maria da Fé, Piranguinho, Pedralva, Piranguçu e São José do Alegre. E o frete da primeira compra é grátis.
Que máximo, amor! Ai, adorei! Já vou espalhar pras amigas.
Supermercado Pilar.
Esse é o clima do outono. Max FM.
Hashtag fica a dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag fica a dica chegando, Dali Povo, turma, aqui é Rodrigo Campos. Olha, o jogo Hellraiser Revival tá confirmado e possui data de lançamento oficial pro dia 8 de outubro de 2026. Ele chegará para o PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC via Steam. O título é desenvolvido pela Saber Interactive em parceria com a Boss Team Games e promete uma experiência de terror e sobrevivência com foco em narrativa e combate em primeira pessoa. Uma das grandes novidades é a participação de Doug Bradley, o ator original que deu vida ao icônico Finad nos cinemas.
Hashtag fica a dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag fica a dica. Oferecimento.
Óticas Maili. Qualidade, conforto e bom preço você encontra